Yo sí. Tanto. Cadê o lixo seu? Isso aqui é seu, viu? Isso aqui é resposta de requerimento. Resposta de requerimento. Então vamos embora, Zezão.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje nessa casa. É um prazer muito grande receber todos vocês. Sabemos que aqui é a casa do povo, a casa onde pode reivindicar as coisas mesmo. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença da Guarda Municipal, que está aqui hoje, funcionários, assessores, vereadores. E dando início aos nossos trabalhos, solicito o secretário fazer a chamada de seus vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, eu quero aberto o trabalho da reunião de hoje. Solicito o secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião do dia. Reunião ordinária do dia 20 de 3 de 2017. Aos 20 dias do mês de março de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior, das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 157 a 176/2017 e requerimentos de número 34/2017 de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos novos, projetos de número 10/2017, que inclui dispositivo da Lei Municipal 3182, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para 2017 e das outras providências de autoria do Executivo, e projeto de lei número 11/2017, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos PCV dos servidores municipais de Itabirito, aprovado pela lei de número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo. No item de palavra livres foram inscritos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha, Rosilene do Carmo Cardoso, Arnaldo Pereira dos Santos. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 10/10 e 11/2017 foram encaminhados às comissões competentes para estudos e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, O presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 27 de março de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 05/2017, a secretária Marilda Toledo, encaminhando relatórios de encerramento do exercício 2016. Ofício número 052/2017, ao chefe do executivo, enviando cópia de indicações e requerimentos. Ofício número 053/2017, ao chefe do executivo, devolvendo projeto de lei número 05/2017. Recebida. Chefe do executivo solicita a devolução do projeto número 05/2017. Chefe de gabinete encaminha a resposta de indicações. Senhor presidente, tem uma correspondência aqui que foi pedido para ler na íntegra. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itabirito. Senhor presidente, solicitamos a vossa excelência que envie a presente proposta de representação à Câmara dos Deputados Federais para que os mesmos não votem o projeto de emenda constitucional PEC número 287, conhecida como Reforma da Previdência Social, encaminhada àquela casa pelo governo federal. Justificativa. Tal justificação faz necessária devido à insatisfação crescente em todo o país contra a reforma da Previdência Social, uma vez que tal reforma condena os trabalhadores à perca de seus direitos e de se aposentarem, dada a exigência de critérios absurdos de idade e tempo de contribuição. A reforma também priva as mulheres de seus direitos, assim como impede o acesso aos benefícios pelo dependente dos seguros do segurado. Por fim, a reforma reduz a proteção dos idosos, sendo eles os mais necessitados. A sociedade exige a suspensão da tramitação da PEC 287 para o devido aprofundamento da discussão e construção de alternativas que possam melhorar o sistema, ampliar os direitos, dando-lhes transparência e impedindo o retrocesso. Esse ofício foi encaminhado aqui pela Comissão Unificada de Greves. Essas foram as indicações, as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente. Só para poder estar registrando aqui a presença, né, da comissão. A presidente da UJS, Júlia Oliveira, o presidente Leandro Dias de Oliveira, Grêmio Industrial, Grêmio Intendente, Comissão Unificada de Conta Reforma da Presidência, Robson Paulino e Roberto Cesar, presidente do sindicato. Fique então registrada aí a presença de todos.
As indicações. Vamos agora para a matéria em pauta. Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários. Indicações, requerimentos, moções, projetos e pareceres.
Vamos então para as indicações. Para as indicações, senhor presidente. Senhor presidente, indico a vossa excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente que seja emprestado uma reto e dois caminhões para que seja feito o desassoreamento de toda a extensão do Rio da Carioca, da cidade de Itabirito. Não, mas você está pedindo outra indicação. É outra. Senhor presidente, solicito ao senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente que seja emprestado uma retro e dois caminhões para que seja feito o desassoreamento em toda a extensão do Rio da Carioca na cidade de Itabirito, principalmente próximo à ponte da Sucena. Justificativa: o rio está muito assoreado em toda a sua extensão e em época de chuva está causando enchente, transtorno e risco à saúde de toda a população. Sala das reuniões, 27 de março de 2017, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Agora duas indicações aqui do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, diga a vossa excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente pavimentação na rua União, bairro Gutierre, conforme já solicitado em indicação de número 189, de 27 de junho de 2016. Justificativa: rua bastante esburacada, em período chuvoso, fica quase intransitável devido à lama, causando desconforto aos moradores e visitantes deste local. Senhor presidente, indica a vossa excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente poda da árvore situada na pracinha da rua João 23, bairro Santo Antônio. Justificativa: algumas árvores estão atingindo a rede elétrica, ganhos, galhos podres e oferecendo risco a possíveis transtornos aos moradores da região. É necessário providenciar poda urgente das mesmas. Sala de reuniões, 27 de março de 2017, indicações do vereador Leandro Silva Marques. Tem mais uma aqui. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, a remoção de uma grande quantidade de entulho na rua Benjamin Dias, em frente ao número 206, bairro Santo Antônio. Justificativa: no local, este entulho está dificultando a passagem de pedestre no passeio, favorecendo o acúmulo de sujeira, aparecimento de insetos e animais peçonhentos. É necessário programar limpeza em caráter de urgência. Sala de reuniões, 27 de março de 2017, Leandro Silva Marques. Agora, indicações da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do executivo, através da Secretaria de Educação, listagem de todos os alunos bolsistas das escolas particulares do município de Itabirito. Senhor presidente, digo a vossa excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, construção de quebra-mola na descida do distrito de São Gonçalo do Monte. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência os termos de mentais. Esse é um requerimento. Está na página errada aqui, Rose. Então, essas foram as duas indicações da vereadora Rose. Esse requerimento vou estar lendo na parte de requerimento. Então, essas duas indicações que aqui foram lidas é de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Agora, indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, digo a vossa excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, verificar a possibilidade de criar um decreto municipal para oficializar a comissão de monitoramento do Rio Itabirito. Justificativa: o objetivo de oficializar em decreto a rede de monitoramento do Rio Itabirito é de ampliar a fiscalização e o acompanhamento dos impactos em tempo hábil para autuações, prevenções e alertas às autoridades competentes, bem como de proporcionar o maior poder de atuação aos membros da comissão, inclusive possibilitando a participação dos cidadãos que moram próximo aos pontos de monitoramento. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estabelecer um compromisso com as empresas mineradoras para desassorear periodicamente o Rio Itabirito, principalmente antes dos períodos de cheia. Justificativa: em virtude dos impactos recentes ocorridos no Rio Itabirito, essa indicação visa minimizar danos e prevenir de forma constante as enchentes em nossa cidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, verificar a possibilidade de atualizar os valores das multas ambientais, principalmente no tocante das empresas infratoras, de acordo com as dimensões do dano ambiental causado, criando uma tabela anexa à Lei Municipal número 2417 de 2005 e ao Decreto número 7632 de 2005, que estabelece a política de meio ambiente no município de Itabirito. Justificativa: em alguns danos ambientais causados recentemente por grandes empresas de nossa cidade, a multa está muito inferior à desproporcional ao impacto ambiental realizado. Sendo assim, se faz necessário a justa atualização. Sala de reuniões, 27 de março de 2017, Maximiliano Silva Barretas Fortes. Essas foram suas indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar por meio da Secretaria de Urbanismo uma avaliação técnica urgente sobre a viabilidade de se fazer adaptações regulamentando pela portaria do Ministério das Comunicações número 6206, de 13/11/2015, no bairro Meu Sítio, para que todos os moradores possam receber em seus endereços suas correspondências, conforme destaque em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Sala de reunião, 27 de março de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria de Obras, a colocação dos quebra-molas que já tiveram seus locais definidos e marcados pela Secretaria de Trânsito no bairro Recanto da Colina. Sala de reuniões, 27 de março de 2017, Geraldo Gonçalves Mendanha, vereador. Essas foram as indicações, senhor presidente. Agora vou estar passando para os requerimentos. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, no termo regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, cópia da folha de pagamento de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Itabirito. Sala de reuniões, em 27 de março de 2017, Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao capitão da Polícia Militar patrulhamento policial nos seguintes locais: Calado, Farinha Seca, Bom Sucesso, São Gonçalo do Monte. Sala de reuniões, em 27 de março de 2017, Rosilene do Carmo Cardoso, vereadora. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao Prefeito Municipal, propondo uma disponibilidade na sua agenda para que estabeleça um diálogo entre o Executivo e os servidores e seus representantes legais no plenário desta Casa Legislativa, onde serão discutidas as reivindicações dos servidores defendidas na passeata do último dia 23 de março. Acreditamos que será importantíssimo que esta reunião seja aberta a todos os servidores e conte com a presença de todos os vereadores, sabendo que o espaço aberto a todos os envolvidos será uma contribuição ímpar nesse processo democrático, sobretudo valorizar o diálogo e a transparência. Sala de reuniões, 27 de março, Ricardo Luiz de Oliveira. Assim vou estar lendo os outros dois requerimentos do vereador Ricardo. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que seja disponibilizado a esta Casa Legislativa uma cópia da notificação encaminhada pela Prefeitura à Mineradora Vale acerca do rompimento de uma tubulação de rejeitos que atingiram o Rio Itabirito nas últimas semanas. Solicitamos também esclarecimento acerca do processo administrativo aberto pelo Executivo contra a empresa. Quais os critérios foram adotados e como se deu o cálculo da multa aplicada. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, que seja enviado a esta Casa de Leis um parecer técnico urgente sobre as medidas que foram tomadas pelo Departamento de Vigilância Sanitária nos estabelecimentos do município em relação ao controle e acompanhamento dos fornecedores de carne, envolvendo o escândalo da Operação Carne Fraca, caso de ampla divulgação nacional. Sala de reuniões, 27 de março de 2017, Ricardo Luiz Oliveira, vereador. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ofício ao DRMG, solicitando maior agilidade no reparo na cratera formada na MG30, quilômetro 71, no bairro Padre Eustáquio. Sabemos que já foi feita uma visita em loco com representantes do DRMG, acompanhados pelo secretário de obras de Itabirito, senhor Otávio João. Mas se faz necessário o reparo dessa via rapidamente, devido estar bem próximo ao perímetro urbano do município de Itabirito. Sala de reuniões, 27 de março de 2017. Este requerimento vem assinado pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha e pelo vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, esses foram os requerimentos. Agora eu vou estar passando para a matéria em pauta. Projeto de lei número 10/2017 inclui dispositivo da lei municipal número 3182 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências. Essa autoria é do executivo e vai para a primeira discussão e primeira votação. Projeto de lei número 11/2017 altera o plano de cargos e vencimento, PCV, dos servidores do município de Itabirito, aprovado pela lei de número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores. Esse projeto é do executivo e vai para a primeira discussão. Projeto de lei número 12/2017 altera a lei de número 2856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários públicos da educação básica e do município de Itabirito, com alterações posteriores. Esse projeto é do executivo, matéria nova, chegando nesta casa. Projeto de lei número 13/2017, dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que estabelece da lista de medicamentos disponíveis para entrega na rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências. Esse projeto é do vereador Ricardo Luiz de Oliveira e é a matéria nova. Então, essas são a matéria do dia, senhor presidente.
Vamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Verificar o livro de palavra livre. Senador Esquito, senhor secretário.
Senhor presidente, assim. Assim segue a ordem. Vereadora Rose, vereador Ricardo, vereador Léo, vereador Geraldo, vereador Arnaldo, vereador Edson, vereador Max e vereador Renê.
Vamos ouvir a tribuna, vereadora Rosalinda do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, guarda municipal, funcionários públicos. É, quero iniciar minha fala aqui, como eu não poderia deixar de falar, eu falei que é uma promessa minha nesse mandato todo e assim vai ser. Eu quero começar pela Ponte do Cabral. O pessoal do Cabral está ilhado, né, gente? É, no mandato passado, eu falei muito aqui dessa Ponte do Cabral, falei daquela ponte que fizeram lá 20 dias, que a ponte ficou em pé e a ponte caiu. Aquele povo continua com o mesmo problema nesse ano que iniciou. O pessoal está ilhado com esse temporal que deu ontem. Então, eu gostaria de pedir ao Executivo uma providência urgente naquilo. Pra gente, tem hora que dá vergonha de chegar no Ministério Público para ficar reclamando dessas coisas, sabe? Uma vez que a gente sabe que é obrigação do poder público. E aquele pessoal lá do Cabral não tem condição de vir na cidade, porque não tem como passar nas estradas. E, de novo, dois rios o pessoal passa para ir e vir para a comunidade do Cabral. Então, como eu falei que toda semana eu vou falar, semana que vem eu volto a falar de novo, eu não vou cansar. É, depois quero falar também a respeito desse temporal todo que deu. A escola Ana Amélia, na Gutierrez, teve um encontro de renovação matrimonial e chovia mais dentro da escola do que lá de fora, né? A coisa está feia, parece que a drenagem ali daquela escola está precisando de uma manutenção e gostaria de estar aqui pedindo ao Poder Executivo para tomar uma providência disso daí. Hoje me ligaram e falaram, Rose, a drenagem não suportava, então era água invadindo a escola. E ao mesmo tempo eu queria pedir também pela Vila Gonçalo, que sofreu isso daí essa semana, teve gente que teve quase um palmo de água dentro de casa, esse pessoal do Praia. E muito interessante que não se viu chuva quase aqui no centro da cidade, o pouco transtorno que deu, não chegou no pé daquele povo que mora ali na Vila Gonçalo. E a Vila Gonçalo é motivo da gente estar falando nessa Câmara muito, muitos vereadores já passaram por aqui reclamando daquela drenagem daquele lugar, e ontem teve gente que praticamente perdeu as coisas dentro de casa por causa dessa chuva que caiu aí ontem na nossa cidade. Então, eu gostaria de pedir também um aperto aí nesse problema da Vila Gonçalo. Quero falar também sobre a falta de medicamento, né? O Léo me passou, que a gente comentou sobre isso semana passada. Nós estamos aí com uma lista de quase 18 medicamentos que estão em falta. Não tem fralda, exame atrasado, cirurgia atrasada. Então, gente, eu acho que não justifica criação de secretaria, carnaval, e nada foi feito, uma licitação em tempo hábil. É, a gente escuta sempre falar que está faltando licitação, mas, pelo amor de Deus, até quando essa falta de medicamento, essa falta de fralda, exame atrasado, cirurgia em atraso, até quando vai ser preciso a gente ficar falando isso aqui toda semana também? Não quero saber o que pensa outro vereador, né, que, ô Rose, ficar falando disso sempre. Não tem problema, minha função aqui, quando eu venho no microfone, é falar o que eu penso. E assim eu vou falar. Enquanto tiver falta de medicamento, eu vou vir aqui para a tribuna e reclamar disso toda semana. Agora quero falar sobre a greve que foi feita dos professores. E eu queria até falar uma coisa antes de falar dos professores, porque, claro, a nossa função é mesmo, nós somos funcionários públicos, eu falo que eu estou vereadora, eu não sou vereadora, eu sou funcionária pública. E quando nós fizemos aqui uma manifestação, pedindo aumento, eu mesmo fui autora de um requerimento nessa casa, pedindo aumento para todo funcionário público, né? Nós não pedimos aumento só para os professores. Claro que não, isso aí não existe, nós somos funcionários públicos, né? Existe a classe do professor que está castigada, mas a nossa também está. Tem mais de 3 ou 4 anos que nós não temos esse aumento. Então, participando dessa passeata que teve, como participei, gostei muito, foi tudo em torno de muito respeito, foi em torno de... Todo mundo estava ali procedendo muito bem, para não falar que teve anarquia na rua, que teve bagunça. Não foi. Quero aqui parabenizar todos que tiveram coragem de botar a cara mesmo, porque é disso que nós precisamos, sim. Enquanto o brasileiro fica calado com tudo que ele vê acontecer e não faz nada porque ele tem medo, vai acabar acontecendo tudo que está por vir mesmo. A gente vendo aí, vindo uma lei aí, só vai aposentar daqui 49, 50 anos, e essa dinheirama toda que a gente já pagou. Então, eu acho que está certo, sim, e quero ir além. Se precisarem de mim para qualquer manifestação, estou nessa casa à disposição, vou participar sim, vou correr atrás dos nossos direitos sim. E uma coisa que eu quero falar nessa casa, eu não concordo quando falo em mexer no plano de cargo, carreira e vencimento, porque tem um projeto aí que está sendo muito falado em toda a cidade, já pronunciei sobre isso na última reunião, e volto a dizer, quando esse projeto entrou nessa casa, ele não passou aqui nas escuras, vou repetir, porque eu devo ser chamada no Ministério Público também para depor, e eu falei na semana passada que o meu depoimento vai ser esse que eu estou falando na tribuna. O projeto não passou aqui no calar da noite, de forma alguma, ele foi muito discutido, teve quase todos os funcionários que tiveram interesse em participar do projeto, eles vieram nessa casa, teve presença de advogado aqui também falando sobre o projeto. Então, eu queria falar o seguinte, entra o projeto nessa casa, mexendo com o plano de cargo, carreira e vencimento, de antemão, eu já quero manifestar, uma vez que eu não tenho certeza no que eu estou votando, então, de antemão, eu quero já pronunciar que o meu voto vai ser contra. Independente, já estudei bastante, mas não me convenceu também. Portanto, já queria falar que esse projeto que entra, votarei contrário sim, porque não concordo que fica mexendo muito nesse plano de carreira e vencimento, porque ele já não tem, né, muita emenda mais não, ele já está remendado bastante. Então, eu acho que qualquer coisa que vir a beneficiar o funcionário público, que venha um projeto novo, que com certeza eu vou estar votando com muita consciência, e vai ser desse jeito. E um outro projeto é a criação de alteração de um dispositivo na lei que pode se criar uma secretaria. Eu acho que se a gente vota uma lei do orçamento ano anterior, faltou planejamento. Se faltou planejamento, vamos deixar para votar na próxima lei do orçamento. Então já quero colocar também que o meu voto será contrário. E esse com muita consciência. Eu acho que se queria criar secretarias, criasse esse dispositivo quando a lei entrou nessa casa ano passado. Existe departamento de planejamento, é para isso. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecendo a palavra da vereadora Rose, vamos ouvir a tribuna do vereador Ricardo de Oliveira.
Boa noite. Mesa, boa noite, pessoal que veio nos prestigiar, funcionários, imprensa, boa noite a todos. Pegando um gancho nessa questão que Rose colocou aqui, desse planejamento das secretarias, eu vou me expor mais uma vez aqui, do meu voto também ser contrário, né? Mas eu quero fazer uma justificativa aqui, que pode ser até uma questão de avaliação. Eu acho o seguinte, perdão, se é de extrema necessidade, de tanta necessidade, essa criação das secretarias, e não foi feito esse planejamento anterior, né, eu acho que podemos vir, sim, a tá conversando essa questão para frente aí. Eu acho que não seria a hora, mas se o prefeito, a prefeitura, fizesse um caminho buscando, né, o servidor público na sua plenitude aí, na sua maioria, né, que estão vários aqui hoje, entrando em acordo com o sindicato, com as pessoas que estão ali sendo lesadas, né, sendo lesadas no seu dia a dia, sendo que não temos hoje um refeitório, né, para o servidor público, né, não temos o aumento há mais de 3 anos do servidor público, né? Um cartão alimentação que vem aí desde sua criação com valor de R$100 e não é reajustado, né? Um valor do leite aí que na época foi cortado o leite e foi dado R$50 no valor em contrapartida do leite. Hoje uma caixa de leite custa R$2,80, R$3. Então quer dizer que nós não temos um leite todo dia, né? Então é uma situação complicada. Participei da manifestação, me coloco à disposição, certo? Estarei sempre defendendo a causa. Acho que foi muito ordeira, muito bacana, sabe? Foi muito interessante. Ali você está junto com pessoas dignas, pessoas trabalhadoras, que levantam todos os dias para ir trabalhar, para buscar o pão de cada dia, né? Então, para mim foi um prazer, certo? Para mim foi maravilhoso estar com vocês. Estarei à disposição. Acho que se tem que se criar uma secretaria, sim, se é necessário, se é para buscar mais verba para o município, né? Se através da secretaria se consegue garimpar mais verbas, se consegue chegar, se é interessante, deveríamos sim ter feito um planejamento, certo? Mas por que o salário do servidor público está defasado e não é chamado nem para conversar? Vamos pôr na balança, vamos pôr isso na balança, vamos fazer a contrapartida aí, né? Se é tão necessário uma coisa, por que não é necessário a questão de chamar o servidor, sentar e falar, gente, vamos ver essa questão aí, que já tem muito tempo que está defasado. Entendeu? A situação ela é crítica, sim. Tem pessoal que varre rua aí, que vai pagar o CASEM e tal, chega lá com lerite de pagamento de R$600, pagando aluguel de R$500. Às vezes vai no social, o social não tem condição de dar o apoio. Então é uma situação complicada, é uma situação que tem que ser revista sim, certo? Eu acho que os servidores estão à disposição para estar conversando com o executivo, entendeu? Tem que ser uma coisa, tem que ser bacana, tem que ser bom para todos os lados, entendeu? Esse é o meu desabafo aqui, a questão do servidor público. E me coloco à disposição mesmo, estou à disposição sim, tá? Outra coisa aqui, pessoal. Ah, outra coisa. O servidor, ele faz hora extra hoje e não recebe, né? Vai para um banco de horas e tal. Tá certo, a crise é nacional, gente. A crise, ela é terrível, ela vem avassaladora mesmo. Mas quando se cria algo que vai impactar num custo, nós temos que, se o servidor fez a hora extra, ele tem que receber também. É justo. Ele não está pedindo nada mais do que ele está fazendo. É contrapartida. Ele trabalhou para receber. Então tem que ser justo. Sejamos justos. Certo? Uma outra coisa aqui, eu vou relembrar novamente. Solicitei e entrei com requerimento, solicitando esta casa, a transmissão ao vivo, pelo menos via internet. Né? Pelo menos via site aí. E espero contar com o apoio dos nossos amigos vereadores aí, nessa questão. Acho muito importante, igual está aqui a casa com várias pessoas hoje, é um prazer recebê-los, mas é muita gente que não tem condição de estar vindo à Câmara ver essa reunião. Então, é importante essa transmissão. A pessoa fica ciente da situação, ciente do que está acontecendo. Aqui é a casa de se resolver as coisas, aqui é de criar lei, de fiscalizar, de escutar o povo. Aqui é a casa do povo, aqui nós temos que respeitar o povo. Uma outra situação complicada, depois da chuva de ontem, a situação do pessoal do Marzagão, ilhado e abandonado. Abandonado, certo? Lá é questão de abandono. É com muita tristeza, já fiz uma solicitação a uma pessoa que eu acho muito íntegra, que eu tenho certeza que vai avaliar essa questão com mais carinho, porque lá está uma situação de abandono, de tristeza. Lá, se a pessoa passar mal de noite, lá, se tiver chovido, não sai de casa, não. Certo? Lá, se o sol estiver quente, a poeira, menino não consegue transitar, não. Entendeu? Além da escola, que está uma situação de caos. De caos. Não é lugar, não é lugar, não está sendo lugar de ter os filhos estudando. Está uma vergonha lá. Tem que se olhar para o lado do Marzagão, e muito. E muito. Tem que se olhar com rapidez. Essa questão também, entrei hoje aqui, questão da vigilância sanitária, solicitando aí o apoio da vigilância, e está avaliando em nossos comércios locais a situação da carne fraca. Né? Tivemos aí nos portos a paralisação, até a paralisação de venda das carnes. Então, é interessante, a gente tem que saber pelo menos o que a gente está comendo. Né? A gente que é consumidor, a gente tem o direito de saber se nós também estamos passando por essa situação. Se essas marcas aí têm alguma que já foram expostas aí nacionalmente, se nós também estamos com algum produto aqui nessa situação. Quanto à Secretaria de Meio Ambiente, foi passado aqui, foi feita uma notificação e que tem um valor já estipulado da multa. Eu solicitei que seja enviada a esta casa ao secretário municipal de meio ambiente, se ele nos envia qual foi o critério usado e qual o embasamento a chegar a esse valor dessa multa e essa notificação, como foi feita, uma cópia disponível para a gente aqui. Ok? Um outro tema é a questão da galeria da Vila Gonçalo, onde o Rose comentou ali. Ali tem uma indicação, Rose, para uma avaliação eu fiz, deve ter uns 20 dias, porque aquela galeria, ela está cedendo, e já é de longa data, principalmente ali em frente à mercearia do Nilson ali, né, subindo ao parquinho. Então ali é uma situação crítica, tem que ser olhado e com prioridade, viu, gente, porque ali esse fluxo de veículos pesados aí pode acontecer uma queda drástica ali, tá? Uma outra coisa é a questão da reforma das escolas municipais. Estive até agradeço as informações, estive com a secretária de Educação essa semana e hoje estive com a secretária de Assistente Social, buscando informações para a gente vir bem embasado, para não estar falando aqui ao Léo, né? Então, a secretária de Educação me atendeu muito bem, até agradeço. Agora a gente conversou sobre vários temas. Um dos temas é a situação das escolas municipais. Tem que ser avaliado. É necessária uma reforma urgente. A maioria das escolas necessitam de reforma. Então fica aí o meu apelo aí quanto a essa questão. Por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, vamos à minha tribuna, vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. A quem cumprimento em nome de toda a mesa diretora, demais vereadores, minha amiga vereadora Rose, funcionários dessa casa, a mídia que se faz aqui presente e a todos os servidores hoje que veio manifestar aí seu posicionamento diante do que vem sendo discutido, né, através de projeto por essa casa. Gostaria de começar minha fala cumprimentando a todos, né, que participaram da manifestação, da paralisação, e dizer que eu não pude estar presente por motivo de saúde, não estava passando bem naquele dia, tive que inclusive procurar a UPA para tentar resolver minha situação, e dizer que eu acho legítimo, né, enquanto pacífica, enquanto estiver buscando os direitos que estão previstos em leis, que aconteça mesmo e que possa ser resolvido da melhor forma possível, porque eu acho que é esse o caminho. Gostaria de me colocar à disposição também, sempre que necessário for, podem me procurar. Eu acho que se for legítimo, podem contar com o meu mandato, que é um mandato participativo, onde a gente está aqui para buscar os direitos, principalmente da coletividade. Ok? Parabéns pelo empenho e pela coragem de se manifestar diante desse momento. Eu acho que, se for legítimo, não só eu, como a Câmara também tem que se colocar à disposição para atendê-los, ouvi-los e lutar junto com vocês. Na minha última fala da semana passada, eu citei aqui alguns assuntos referentes à falta de medicamento. E quero fazer questão de estar citando isso. Tivemos um posicionamento aqui, eu até manifestei isso na rede social, de que estão sendo finalizados, alguns processos foram finalizados e outros ainda estão sendo finalizados. Então, essa semana, nós fizemos um levantamento sobre vários medicamentos que ainda estão faltosos hoje no nosso fornecimento da rede pública. Então, eu citei alguns, que é bom quando a gente dá nome aos bois, para que as pessoas possam saber. Espirolactona de 25, albendazol suspensão, lactopurga, ambroxol, monocordil de 20 e 40 miligramas, hidrolazina de 25, sulfato ferroso, aciclovir, ácido fólico, carbonato de sódio, simvastatina de 10, 20 e 40 miligramas, soro fisiológico de 250 ml, e uma coisa muito importante que está ali para garantir, né, a segurança do profissional da área da saúde, que é a caixa de Scarpac, né? Ela que vai garantir que possa ser evitado o processo de contaminação do servidor que está ali atendendo, e acabou. Hoje eles estão utilizando uma caixa descartável comum que eles adaptaram, colocando em risco, inclusive, quem está ali manuseando, podendo ter uma contaminação, enfim. Então, vou continuar cobrando até que o assunto seja resolvido. Indiferente se a licitação foi concluída, já era para ter sido resolvida, a gente tem que cobrar, e o papel do vereador é esse, eu vou continuar cobrando até que essa lista seja totalmente oferecida pelo nosso Sistema Único de Saúde hoje aqui em Itabirito. Eu entrei com um requerimento aproximadamente 30 dias, porque vários bairros de Itabirito não estão tendo hoje fornecimento do serviço dos Correios. Né? Então isso tem trazido um grande transtorno na vida de muita gente, e eu fui procurar saber diante dos Correios por qual motivo, né, que alguns bairros que já estão funcionando aí há praticamente 5, 8 anos não estão sendo atendidos. E através de um ofício, os Correios nos respondeu de que não tem como ele entregar carta se eles não sabem o nome das ruas. Ou seja, o projeto vem para a Câmara, nós aprovamos, né? Muitas das vezes o projeto sai da Câmara, nesse caso, que é a nomenclatura dessas ruas, nós aprovamos aqui, e a Prefeitura não tem colocado as placas de identificação. Então, eu acho que vale a pena e é importante a gente estar cobrando. Por exemplo, meu sítio, Recanto da Colina, bairro Dona Luizinha e outros mais. Então, fica aí o apelo para que a Prefeitura possa tomar providência o quanto antes desse assunto. Porque muita gente tem sido prejudicada com essa falta de proatividade em estar colocando essa nomenclatura nessas ruas. E já para encerrar minha fala hoje, senhor presidente, gostaria só de comentar, nós tivemos aí ontem aquela tempestade, né? Realmente foi uma chuva muito forte, que trouxe vários prejuízos aí, acredito eu, para o município e para a população de Itabirito. Durante a noite eu recebi várias ligações, onde muitas pessoas pedindo socorro, pedindo que a gente intercedesse junto à Defesa Civil para olhar algumas situações. E o que me chamou a atenção é que hoje eu fui em duas residências e eles me apresentaram para a gente protocolo de pedidos de desentupimento de boca de lobo, de bueiro. Já tem um que já tem quase um ano e meio, por exemplo, e não foi feito. Então, a chuva realmente foi atípica. Eu acho que ela foi uma chuva mais forte do que o de costume. Mas deixar também um serviço desse tanto tempo parado, eu acho que é ruim. Então, assim, para não ter tantos danos posterior às chuvas, que possam ter esses trabalhos preventivos aí, principalmente nesses protocolos realizados há tanto tempo, para tentar evitar de que tantas famílias sejam prejudicadas nesses momentos dessas chuvas fortes. Então, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Léo, vamos ver o segundo vereador Geraldo Gonçalves Medanho.
Senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos, né, vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, público presente, servidores municipais. Gostaria de estar só já pegando o gancho aqui na última fala do vereador Léo. Realmente a chuva de ontem à tarde foi uma chuva que demorou acho que nem 10 minutos, ou pouco mais do que isso, mas uma chuva numa densidade, num jeito que parece que o que choveu poderia ter, às vezes a gente passa aqui com chuvas, com o tipo de chuva que a gente fala, aquela chuva que molha bobo, que fica aí uma semana e não chove o que choveu em 10 minutos. Então a gente acaba sentindo, né, de uma forma bem, bem na pele, o que as grandes capitais enfrentam. Então, o que a gente tem que ver, não só a gente cobrar sempre as limpezas dos bueiros, né, das vias de acesso, da onde que passa toda a água de escoamento da rede pluvial, mas também a gente, como o Max entrou até com uma indicação ali, Se faz necessário, Max, junto àquela indicação de Vossa Excelência, muito plausível, por sinal, parabéns, dessa comissão, né, de ser criada para poder estar monitorando a parte do rio, né, o nosso principal rio Itabirito, que sempre, quando sai a água, sai fora da sua caixa, a gente sabe os danos que é causado na comunidade. Então a gente tem que ver que temos muitas casas que são ribeirinhas, muitos comércios praticamente, a parte central de Itabirito é muito baixo, então é como se diz, né, a água corre por mar, e a gente vê nos bairros mais altos, onde que a vegetação vai acabando. Então a gente também tem que, se possível, até vincular essa indicação sua junto a essa comissão também fiscalizar também, não somente o rio, mas fiscalizar também as árvores que também se colocam em risco, igual ontem aqui na Praça 1º de Maio, teve aquela árvore que veio ao chão. A gente sabe que tem outras árvores no município aí que põem em risco, né, a fiação, põem em risco toda a comunidade que ele passa nas ruas. Então, essa comissão podia abranger essa parte também. Parabéns pela sua indicação. E a gente deixar também claro que a gente vê que as chuvas que vêm, a gente também tem que contribuir, a gente também tem que chamar toda uma comunidade também. Quando a gente vê ali uma sacola de lixo na rua, a gente cuidar também da rua, não achar que ela está ali, ela está na porta do vizinho, que escova para baixo. Hoje está na porta dele, amanhã pode estar na da gente. Então a gente também tem que ter essa conscientização também da comunidade, de fiscalizar melhor o lixo do vizinho, fiscalizar melhor o que você faz, porque a gente tem que ter o pensamento. O que a gente não quer para a gente também não pode desejar para o próximo, não. Somente nessa parte que a gente sabe que é constrangedor de você estar ali sem ter o que fazer, vendo a água chegar, né? Eu já pude participar, na época eu trabalhava no Farid, acho que foi na enchente de 97 ou 98, acho que foi 97, eu trabalhava no Farid, a gente passou por aquilo, vendo um supermercado todo inundado. Então assim, a gente não deseja isso para ninguém, e sabe que as coisas estão difíceis e a gente tem que caminhar para uma construção melhor para o nosso município. E outra coisa que eu também gostaria de estar citando aqui, que hoje a gente teve a visita aqui de um grande amigo do nosso presidente aqui, né, que o Zé Maria foi um dos, dos responsáveis por apresentar ele por Itabirito, e o Diego Andrade, na sua simplicidade, esteve aqui hoje presente, fazendo uma visita aqui ao Zé Maria, onde esteve reunido com ele eu, o Rodrigo, o vereador Max, o vereador Renê, o vereador Edson, o Átila, o Toninho e também o Arnaldo. Ele veio para conversar com a gente sobre até um pedido, até o Arnaldo na última reunião citou aqui para a gente poder manifestar o deputado que é votado na sua cidade com relação a essa PEC, igual que aqui traga esse ofício hoje para a gente poder estar intercedendo aos deputados. E o Diego é um deputado federal pelo PSD, do nosso partido aqui da mesa, e ele esteve aqui dizendo o seguinte, que ele já tem o voto dele definido, do jeito que esse projeto está, não tem como, ele vê claramente que esse projeto, tão logo o governo, de ver tantos fatores negativos ocorrendo, o governo não vai ter peito para levar esse projeto até o final. Mas como ele próprio disse, o projeto ainda está na comissão especial, que foi montada uma comissão especial com cada membro lá, deputados daquela determinada área, tem vários especialistas discutindo o assunto, de forma que esse projeto possa ficar até mesmo nas comissões, e de nem ir à votação em plenário, ou até então o governo pedir esse projeto, porque realmente a gente que é trabalhador e que a gente coloca, a gente frustra da gente ver que a gente não vai aposentar. E frustra mais ainda em ver os nossos filhos aí estudando, com incentivo de querer crescer na vida. Mas que incentivo é esse? De trabalhar e não aposentar, né? Então, assim, é uma aberração esse projeto. Que a reforma da presidência aí, que é o 287, que querem fazer com toda a população. Então, o Diego, muito claro, já tem o seu posicionamento, e veio aqui, e também trazendo uma boa notícia para nós aqui. Ele conseguiu uma emenda parlamentar para Itabirito, de 340 mil, sendo 250 mil para a saúde, né, que a gente vê que é o grande legado, que a saúde é sempre, quanto mais melhor, tanto saúde quanto educação. Então vem aí para custeio, né, de saúde, 250 mil, e os outros 90 mil vai para o Conselho Tutelar, que a gente sabe também do trabalho incansável dessas conselheiras no nosso município, que a gente sabe que é um trabalho muito árduo, que a gente tem a presença da Iris, que é uma das lutadoras lá, que junto com a Efigênia Mendanha e toda a turma lá, que trabalham e trabalham por amor, né, por amor à família, por amor ali, naquele momento de discussão entre pai, filho, mãe, aqueles problemas todos, e naquele momento difícil tem que estar com pulso firme para poder estar agindo e colocar ali, como se diz, né, a cara tapa para poder entrar no consenso. Então vem aí, através do deputado Diego Andrade, os 90 mil lá para a casa do pro Conselho Tutelar. Então, e dizer a todos, né, que a gente fica muito feliz quando a Câmara é prestigiada e a gente conta com você sempre, né, nessa presença. E por hoje é só, senhor presidente. Boa noite a todos, muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Geraldo. Vamos ver a tribuna do vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, secretário Geraldo, vereadora Rosa, demais pares dessa edilidade, funcionários da casa, imprensa, a todos que acompanham o trabalho. Boa noite. A fala é breve e de repente podia até falar de lá mesmo, mas até para dar uma exercitada. Primeiro que eu tenho uma notícia que eu considero muito boa e mais ou menos dentro de uns 15 dias, essa questão da falta de medicamentos está resolvida. O que faltava, por último, era achar-se alguém que pudesse vender para a prefeitura os medicamentos de referência, aqueles que têm o nome, que não tem, nem similar, nem genérico. E aí conseguiu um contato com uma empresa ou com um laboratório que predispôs a fazer essa venda. Amanhã a prefeitura já está buscando uma adequação a uma ata, desejo de uma ata dessa, participar, pegar uma carona, conforme previsão legal. Então, acredito que dentro dos 15 dias, você fala do secretário, e isso já está resolvido. Já houve a licitação das fraldas, já tem ganhador, está esperando só aqueles dias aí que tem para qualquer tipo de recurso, mas já está sacramentado isso. Então, as coisas já estão, de certa forma, encaixando. Então, a gente já acredita. E assim conversei com o secretário, e eu tenho debruçado sobre isso nesses últimos dias, ou tão logo nós assumimos aqui, porque realmente essa falta de remédio incomoda a todos, incomoda o usuário, incomoda a gente que tem que falar sempre, incomoda a administração, porque não é legal, e principalmente quando se falta medicamentos muito baratos, tem medicamentos desses que está faltando, custa 3, 4, 5 reais um vidro. Então isso está sendo resolvido nos próximos 15 dias. Quero na semana que vem poder trazer uma informação ainda mais concreta de como está, porque eu tenho uma reunião na Secretaria de Saúde, aliás, uma reunião com o Vôlen sobre isso, e eu mantenho os colegas e a todos aqui informados sobre essas questões. Quando eu venho a essa tribuna e me posiciono sobre algumas situações, e aqui sobre esse medicamento, quando de repente a gente fala sobre a falta, sobre a dificuldade de compra, é porque tem alguém, tem uma equipe trabalhando por trás disso, e a gente acredita nessas pessoas e tem certeza de que essas questões são resolvidas. E, graças a Deus, está caminhando aqui para uma solução definitiva. Eu gostaria aqui de cumprimentar o pessoal da comissão que encaminhou esse requerimento, onde pede para que suspenda a votação, que retire de pauta esse projeto da reforma da Previdência. Conversava ali com o Leandro, toda a sua equipe que aqui acompanha, eles estão manifestando sobre isso, e que bom que a sociedade está manifestando, E, sinceramente, eu não tenho nem essa opinião bem formada a esse respeito, mas talvez não seja para o momento, e de início também a gente pode ter essa interpretação, também tive, de retirada de Paulo dessa matéria. Eu acho que do jeito que ela está, e aqui o Geraldo Mendanha bem disse, o excelentíssimo vereador, que o nosso deputado, Diego Andrade, foi muito claro, do jeito que está não dá para votar. Mas também nós temos que ter uma consciência de que essa reforma da Previdência ela é necessária em alguns pontos. Aqui não quero nem discutir, porque realmente preciso de mais algumas informações sobre o assunto, mas alguma coisa precisa ser mudada. Não desta forma, não penalizando aquele menos assistido, aquele que já está numa situação complicada de recursos, e é o que não serão esses que pagarão o pato. Então a gente aguarda uma situação mais definitiva. Acho que semana que vem podia ter um presente para a sociedade brasileira no todo, que seria a cassação dessa chapa Dilma, que já saiu a Dilma, o Temer. Cassasse essa chapa, marcasse novas eleições, começasse uma nova história, um governo com a legitimidade para poder bancar reformas dessa natureza, necessárias. Por exemplo, é muito mais necessário hoje que tivesse uma reforma política, por exemplo, com regras mais claras sobre eleições. Não essa famigerada lista fechada que estão querendo colocar, que daqui a uns dias não se vota mais no candidato, se isso passar, você vota numa lista. Então, conforme Aires Brito pronunciou, a lista fechada ela vai substituir a democracia para a partidocracia. Os caciques aí sim, aí é que são intocáveis. Esses que estão sendo falados, estão por aí nas barbas do Sérgio Moro. E, curiosamente, você vê um presidenciável do quilate de Ciro Gomes falando que se o Sérgio Moro for prender, ele vai ser recebido a bala. Então, esse tipo de político é que tem que ter uma reforma para excluí-lo. Esse sim, esse precisa de uma reforma mais urgente. Mas talvez isso seja assunto realmente para uma outra ocasião. Essa chuva da cidade, eu também fui, conversei com muitas pessoas e, curiosamente, eu acompanhei, estive com o Toninho algumas vezes conversando com o secretário de Meio Ambiente, e sou testemunha da luta que o Toninho está, principalmente ali para Carioca, para desassorear aquele rio. Não que isso resolva, mas você pelo menos limpa um pouco a caixa do rio e pode ser que comporte um pouquinho mais de água. Mas o rio da Carioca, com 10 minutos, já deu aquela chuva, que foi uma loucura. Então é difícil ter essa previsão. Né? Não se tem. A tromba d'água você não consegue. Me chama a atenção um comentário de uma senhora de Santa Teresa que, quando criticavam, primeiro é o seguinte: o rio sai para fora, a culpa é do prefeito. A chuva, a culpa é do prefeito. Então, assim, é muito mais fácil você eleger um culpado do que você contribuir para que, de fato, que pedidos ou sugestões sejam focados para resolver o problema. Uma coisa é uma crítica que você, de repente, tem um oportunismo naquele momento, e outra coisa é uma crítica que você quer resolver o problema. Então, isso aí são situações que a gente precisa de inclusive, separar. E essa senhora falava, engraçado, ela falava o seguinte, que ela mora no Santa Teresa, que é um bairro alto, e que também entrou na casa dela, a chuva também entrou na casa dela. Então, assim, quando é uma tromba d'água, dificilmente você tem condições de prever. E a prefeitura não tem sido omisso no que diz respeito às redes pluviais. Pode acompanhar o serviço da prefeitura, que a prefeitura tem se colocado muito favorável a novas redes pluviais e desentupir alguns bueiros. Infelizmente, ficou-se muito tempo sem fazer. E tem bueiros já que já não dá mais nem para desentupir. Tem que abrir a rua de um lado para o outro para ver se as coisas... Né, se consegue, pelo menos, interligar um bueiro com o outro. Mas a situação... nesse caso foi muito lamentável, um volume de água muito grande, e eu falava que o Toninho tem cobrado, nós tivemos uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, viabilizando, seja através da Vale, seja através da parceria da Vale, conforme o Toninho sugeriu, ou até que a prefeitura posicione, realmente o Rio da Carioca, e aqui o Toninho gostaria de participar com você dessa sua preocupação, precisa de ter uma interferência urgente naquele rio. Pois não, Toninho, pode ficar à vontade.
Boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos. Dizer para vocês que a gente está trabalhando nesse sistema da limpeza do Rio da Carioca. Também agradeço, Arnaldo, por estar me ajudando também, que realmente não é fácil. Mas a gente vai fazer um trabalho também nas escolas para que a gente possa estar levando até as crianças, das crianças, as pessoas mais adulta que a gente possamos estar adotando realmente o rio. Isso aí é uma forma de estar preservando o meio ambiente, uma vez que hoje nós temos que cuidar muito do ambiente, porque a natureza, ela é severa, ela realmente, quando a gente não ajuda no meio ambiente, a gente é cobrado pela natureza, conforme a gente tem visto aí na nossa cidade e em outros lugares. A gente vai fazer um trabalho bacana aí nas escolas, para a conscientização também das crianças e também de todas as pessoas, para que a gente adote realmente o rio, para que seja sempre um rio limpo, não somente o rio, mas todo o meio ambiente em nossa volta, as matas, nosso meio ambiente geral. Muito obrigado, Arnaldo.
Eu agradeço, Toninho, a participação, e é muito, o que você está colocando é muito sério. É, a população da Carioca tem realmente, tem que ter um trabalho que comece pelas escolas, que a associação também tem uma participação interessante nisso, que ele tem que ser adotado, tem que limpar, entregar limpo também para a comunidade, falar assim, vamos olhar, vamos evitar jogar lixo, jogar entulho, alguma, esse tipo de comportamento que vem a trazer essa enchente aqui para baixo. Aqui no Palmar da Serra ficou inundado, essa água veio toda, ou parte dela, se não toda, lá de cima. Então realmente tem que ter um posicionamento a respeito disso. E vou me colocar sempre à disposição de Vossa Excelência para que a gente busque, aqui coordenado por você, claro, que vive isso todo dia, essa limpeza definitiva do Rio da Carioca. Eu, mais uma vez, para encerrar aqui, eu cumprimento a manifestação daqui da UJS, que tem se posicionado de forma corajosa, de forma pontual, sobre essas questões, que alguém tem que gritar. Que bom que está vindo um grito da juventude e de pessoas que a gente convive e gosta de tê-los nesse movimento. Eu gostaria de cumprimentar e colocar à disposição de vocês também para encaminhar qualquer pedido dessa natureza. Sendo essa fala, agradeço, senhor presidente, a estado aqui. Boa noite a todos.
Boa noite. Agradeço as palavras do vereador Arnaldo. Vamos ver o segundo vereador, doutor Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Dentro da nossa ideia de contribuir com o transporte público, aquela proposta que nós colocamos da ação conjunta entre o poder público, concessionária de serviço público e também os moradores do bairro, eu quero comunicar aqui e convidar que amanhã, terça-feira, dia 28, às 19 horas, lá na Associação Comunitária do Padre Adelmo, o Poder Público, através da Secretaria de Trânsito, a concessionária de serviço público e também os moradores, estarão participando da primeira reunião lá no bairro para apresentar à comunidade como vai funcionar o sistema de integração naquele bairro, que vai ser feito em caráter experimental, funcionando. Isso vai ser expandido para toda a cidade. Então, no dia 28, amanhã, terça-feira, lá na Associação Comunitária do Padre Adelmo. No dia 29, quarta-feira, vai ser a vez dos moradores do meu sítio participarem dessa reunião, 19 horas, lá na sede da Igreja Católica. Então, 19 horas na sede da Igreja Católica. Então, os moradores do meu sítio vão ter oportunidade participar dessa reunião com a Secretaria de Trânsito, com a concessionária de serviço público, com a presença de todos os moradores, para entender como vai funcionar o sistema. E no dia 30, na quinta-feira, essa reunião vai ser feita lá no bairro Cardoso, também às 19 horas na associação. Então é importante a população participar, entender como vai funcionar. Dentro de 30 a 40 dias, esse sistema vai começar a funcionar em caráter experimental, a programação foi definida junto com a Secretaria de Trânsito. Tem que ser feito um trabalho de divulgação, porque é uma ideia que eu considero positiva, uma ideia bacana, como os colegas vereadores também opinaram sobre isso, e concordam que é uma ideia importante, esse é o futuro, não há outra solução para a gente resolver o problema do transporte público, e é o que tem sido adotado nas grandes cidades. Então é importante que a população participe, que a população entenda como vai funcionar, porque uma ação boa, sem o envolvimento da sociedade, da comunidade, não vai dar certo. Então, é pedir mesmo aos órgãos aqui de imprensa para utilizar o veículo que vocês têm para comunicar aos moradores, rádio, internet, redes sociais, para comunicar à comunidade, para estar participando, estar discutindo, para estar entendendo, levando as perguntas, as críticas, as sugestões, para que em breve esse sistema comece a funcionar aqui, primeiro nesses bairros de caráter experimental e depois em toda a cidade, que é uma ideia que vai com certeza contribuir e melhorar o transporte público tão criticado, e essa é a maneira que a gente está contribuindo com a questão do transporte público. E um outro assunto que eu quero tratar aqui e quero colocar aqui é que a partir da semana que vem nós estaremos inaugurando o nosso gabinete móvel. Eu estou colocando à disposição aqui da população de Itabirito um gabinete móvel. Nós estaremos rodando os bairros aqui da cidade para a gente ouvir as demandas, as reclamações, as críticas, as sugestões, as ideias. Então, a partir da semana que vem, nós estaremos inaugurando o nosso gabinete móvel. A nossa ideia é um mandato participativo, é as pessoas participarem, as pessoas colocarem as suas ideias, para que a gente possa avaliar, levar essas ideias até o executivo, a gente discutir ideias e soluções. Problemas existem, muitos, mas é importante essa interação. Então, a partir da semana que vem, a gente vai estar fazendo a inauguração do nosso gabinete móvel. E através desse gabinete móvel, nós vamos chegar nos bairros, nós estaremos levando também recreação, estaremos levando também como equipe de voluntários que vai estar me acompanhando, nós estaremos levando também atendimento jurídico, orientação jurídica, nós estaremos levando também um grupo de autoajuda, estaremos levando uma atividade para orientar as crianças, como o Toninho mesmo destacou sobre a questão do meio ambiente, é importante a gente fazer esse trabalho de base, digamos assim, para a gente conseguir e contribuir para que essa futura geração, essa nova geração, ela tenha uma consciência totalmente diferente, né, da nossa geração atual, que cresceu sem essa consciência ambiental. E quando a gente vê um problema, como a gente teve a chuva ontem, a gente vê bueiros entupidos, a gente vê que tem a parte do poder público, que tem a responsabilidade de fazer a manutenção, mas todo mundo é responsável pela questão ambiental. Então é um entulho que a pessoa deixa lá na rua, que vem a chuva, joga para o bueiro, atrapalha para todo mundo. É uma sacola de plástico que a pessoa joga fora, e que vem a chuva, vai para o bueiro, impacta na vida de todo mundo. É a gente fazer um trabalho com as crianças de orientação, de ajuda, de apoio, para que elas venham crescer com essa mentalidade, com esse envolvimento, tanto político, que é importante elas participarem da política desde cedo, importante elas também virem com essa consciência ambiental, essa futura geração. Tá? Então, o que eu gostaria de passar hoje aqui são essas falas. Agradeço, tá, senhor presidente, pela oportunidade. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Edson. Vamos ver se muda o vereador Max.
Senhor presidente José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário dessa casa, Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, público presente, de maneira muito especial aqui os funcionários aqui da prefeitura, eu vou cumprimentar a todos na pessoa da Júnia, se eu não falei errado aqui, não falei não, da Júlia, não é? Xará da minha menina, que é a presidenta hoje da UJS aqui. Então, em nome dela, eu cumprimento a todos aqui presentes. Uma boa noite a todos mais uma vez. Eu vou aproveitar o gancho aqui da, da fala da questão ambiental, porque hoje eu entrei, como bem o Geraldo ressaltou aqui, com três indicações, dando até a sequência da reunião passada. É, a primeira indicação, eu solicito à Secretaria de Meio Ambiente para formalizar, via decreto, a sugestão é essa, a rede de monitoramento do Rio Itabirito, que já existe hoje. Ela ficou clara ano passado, quando nós visitamos, com o objetivo de fiscalizar as mineradoras. Então, a rede foi estabelecida, a rede de monitoramento, mas ela não está formalizada. Então, é importante que formalize a rede para dar mais até autonomia e autoridade para as pessoas que participam. E é interessante, muitos não sabem, mas esse vazamento da Vale, a denúncia surgiu, vamos dizer assim, o primeiro alerta, através da rede de monitoramento. E foi um cidadão que deu o alerta. Eu vou até falar o nome dele aqui, que é o Maurílio da Nutrito, que faz parte da rede. Ele falou, já está tendo vazamento aqui. A prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, foi nos pontos de identificação e percebeu que era um vazamento da Vale. Então é importante que haja essa formalização, que dá mais credibilidade ainda para a rede. Ela pode ser estendida, sim, Geraldo, no sentido da prevenção. Eu acredito que ela pode ser estendida nesse aspecto. E trabalhar em parceria com a Defesa Civil, no caso das aves, como nós assistimos ontem. E também na prevenção, para ajudar quando acontece, como aconteceu ontem, esse grande temporal. Foi um volume enorme de água, é difícil, as redes não comportam e acaba tendo esse impacto que nós assistimos ontem. As outras duas indicações, também a questão de meio ambiente. O desassoreamento do Rio Itabirito, mas a sugestão que eu faço, via indicação, que seja um desassoreamento constante, periódico, que haja uma parceria com as mineradoras, para a gente não ficar pedindo aqui todo ano, olha, vamos pedir a mineradora para fazer desassoreamento. Tem que ter um acordo já efetivado de forma constante, para antes do período das cheias, antes do período das chuvas, que faça o desassoreamento. Evidentemente, com uma condução técnica ambiental, que nem sempre você pode ir entrando com a máquina de qualquer jeito, não. E aí eu também quero ressaltar o vereador Toninho, que há muito tempo vem pedindo o desassoreamento do Rio da Carioca, né, Toninho? Mas a sugestão, Toninho, tanto do Rio Itabirito como do Rio da Carioca, que seja de forma periódica.
Isso.
Se não faz uma vez na vida, está na morte, uhum. E tem todo o impacto outra vez.
Ô, Marcos, um tempinho.
Perfeitamente.
Até te agradeço. Realmente é o seguinte, a gente começa, a gente está tentando começar igual o Rio do Carioca e depois a intenção é estender o rio, nosso grande rio Itabirito. E você está muito certo, realmente, ter um programa que monitora tudo isso. Quando começar a dar problema, e realmente essas empresas de grande porte, igual no caso, empresa Vale, ela também pode estar ajudando nesse sistema. Tem os maquinários que podem estar ajudando o sistema de ambiente da empresa. Ela tem muita especialidade para isso. Eu falo isso porque eu trabalhei 30 anos lá na empresa e ela tem posição para resolver o problema. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. É requerimento, pedir, solicitar, reunião, para a coisa funcionar.
Obrigado.
Obrigado, obrigado.
É isso mesmo. E nós tivemos lá, nós vimos que ela também tem uma rede de monitoramento. Deus, Deus. A gente pede para ampliar cada vez mais.
Beleza.
E a última indicação no setor de meio ambiente, e aí o vereador Ricardo citou, Ricardo, a questão da multa. Eu entrei com a indicação hoje pedindo para fazer uma atualização da multa no sentido de a multa ser compatível com o dano ambiental. A multa, ela na verdade, a questão, a política ambiental hoje do município, ela é regida pela lei 2417 de 2005. E o decreto 7632 de 2005. A multa é no valor de R$ 80 mil. Nós falamos aqui, o Renê trouxe essa informação na reunião passada, que é o nosso representante do CODEMA. E no caso de reincidência, como foi o caso desse impacto agora, ela dobra. Mas mesmo assim tem que fazer uma revisão, porque ela ainda está desproporcional ao tipo de dano que é feito. Então eu faço essa indicação hoje para que possa rever em lei e via decreto, não é isso, Rocha? Para fazer ela de forma mais proporcional. Existem alguns danos que o valor está baixo. Né? Para outros, pode ser que esteja adequado. Tem várias outras tipificações de multas ambientais. Mas para esse valor, está abaixo. Então, acredito que eu fiz as indicações na sexta-feira, ontem aconteceu esse temporal, e acaba tendo uma correlação que poderá ajudar, principalmente na rede de monitoramento. Agora, devemos lembrar aqui também que na legislatura passada nós aprovamos nessa casa, me parece por unanimidade, que a questão das drenagens da rede pluvial passou a ser competência do SAI. Então a gente imagina que vai ampliar muito. Eu estou lembrando de algumas aqui, uma mais recente ali até em frente, ali no Dr. Guilherme, ali qualquer chuvinha virava enchente. E ontem, na temporal, foi feito um investimento grande e não transbordou. Então acho que já foi uma intervenção interessante. E a outra, há muito tempo atrás, quem é daquela região do São José deve lembrar, ainda na época do Juninho, o Túlio Bala, que ali chovia, qualquer chuvinha saía completamente. Então, sempre está tendo intervenções, e o vereador Arnaldo lembrou muito bem aqui, o nosso grupo político sempre tem trabalhado também nessa questão das intervenções das redes pluviais. E tem que avançar muito mais. Eu acredito, com agora essa competência do SAI, essa questão das redes pluviais, das drenagens, vão avançar bastante. É necessária, não é fácil, conforme o volume de chuva não aguenta mesmo, por isso que o pessoal brinca que tem enchente e morro, mas é necessário continuarmos avançando. Então, da questão ambiental, foram essas minhas colocações. E o meu segundo assunto, eu também quero manifestar aqui ao público presente, na questão da reforma da Previdência. Hoje nós recebemos, nosso deputado Diego Andrade, já manifestou contrário a essa PEC. E eu tive a oportunidade de estar em Brasília semana retrasada e participar da comissão especial da reforma da Previdência. Entrei na reunião 8h30 da manhã, saiu quase 17 horas. O assunto é muito amplo, o assunto é muito complexo. Mas naquela oportunidade, a minha posição foi, eu fui convidado principalmente para falar na questão da imunidade das entidades filantrópicas. O relator da reforma da Previdência, o deputado federal Arthur Maia, cismou, porque não está no texto original, que deveria tirar a imunidade, que é a isenção fiscal das filantrópicas, como a PAI, como Casa de Repouso, como as Santas Casas. E nós assustamos muito, porque tirando essa isenção fiscal, que tecnicamente chama de imunidade, grande parte dessa filantropia fica inviável. E nós realmente debatemos muito, eu acompanhei o doutor Eduardo Barbosa, foi a convite dele, que é o deputado das APAES, é um deputado também que eu tenho uma relação muito próxima. E ali foi bom, pelo menos, o que nós percebemos, que a questão da filantropia não vai entrar no texto, no sentido de retirar a isenção fiscal. Então, acho que essa já foi uma conquista. Uma outra impressão, conversávamos hoje com o Diego Andrade, que eu tive lá, é que o texto, do jeito que está, não passa, definitivamente não passa. Aí teve vários outros assuntos, eu até anotei alguns que eu fui lembrando aqui, a questão do BPC, que é benefício de proteção continuada, que quer retirar essa pessoa com deficiência. O Alisson sabe muito bem como precisam desse benefício. Não passa. A questão da aposentadoria por invalidez ser apenas no caso de acidente de trabalho, também eu acho que não passa. A questão da transição tem que ser revista, não pode ser do jeito que eles estão falando. A questão de gênero também tem que ser revista. O tempo de serviço, a idade que eles estão propondo. Enfim, realmente o debate é muito amplo. Mas a expectativa que nós tivemos dentro da comissão especial que foi efetivada antes de chegar a plenário, porque antes de chegar a plenário passa nessa comissão especial, como nós temos aqui na casa as comissões também de legislação e justiça. Nesse caso e tantas outras, nesse caso foi criada uma comissão especial, como também em outras ocasiões a gente cria aqui. Então a sensação que eu tive é que realmente não passa a reforma da Previdência. Temos que falar assim que as reformas são necessárias. E o foco agora está na reforma da Previdência, mas já está acontecendo a tramitação também, pude observar lá, e muitos sabem, da reforma trabalhista, que é tão importante como a reforma da Previdência. E mais para frente vem a reforma partidária, que é tão importante também, que para mim é uma das principais. E mais para frente a reforma tributária. O lado bom que pelo menos estão começando esse debate, por mais polêmico que seja. E realmente toda a população brasileira, e a gente começa a contribuir no local que a gente vive, tem que se mobilizar mesmo. Por isso eu parabenizo a todos que estão nessa mobilização para dar um grito realmente que do jeito que está a reforma da Previdência não pode passar. Mas temos que fazer o mesmo embate, o mesmo debate e as mesmas manifestações nessas outras reformas, a trabalhista, a partidária e a tributária. Importantíssimo em todas essas reformas. Então trago aqui essa fala, tem mais alguns assuntos, mas já está chegando ao final. E eu acho muito importante, então, realmente, que a gente estejamos atentos, né, bem atentos a esse momento que o país passa. Por mais conturbado que seja, com a crise, com os desafios, esta questão das reformas é um momento único. A gente não pode deixar de passar e de manifestar. E as redes sociais têm o seu papel nisso, que hoje todo mundo acessa mais, desde o vereador até o senador, deputado, presidente. Então a gente tem como manifestar essa parte aqui. Ainda dá um tempinho, outro assunto também, aí já encerrando essa parte da reforma da Previdência, era essa minha colocação. Mas quero aproveitar o meu tempo final ali, estou vendo? Já que eu falei em mídias sociais, o outro projeto que eu estive em Brasília também, e futuramente penso indicar aqui ao presidente Zé Maria, essa casa, que eu achei bem inovador e interessante, chama LabHack. E a gente tem costume de saber, o hack é aquele que entra nos programas e destrói, e cria uma confusão. E eles criaram no Congresso o LabHack. É um projeto do nosso deputado, doutor Eduardo Barbosa, que tem tido essa diretriz aí. É muito interessante porque ele vem com o conceito de parlamento aberto, muito adotado na Europa, e de uma forma mais organizada. Eu não vou falar controlada, que fica parecendo que está controlando, mas permite que o cidadão se integre, se interaja muito mais com o parlamento de uma forma ampla e organizada. Ele faz o hack ao contrário. Quando a pessoa quer participar, mas de uma forma desvirtuada, porque as redes sociais têm essa vantagem da integração, da interação, mas em alguns casos realmente é desvirtuado. Aqui eu vou citar dois exemplos recentemente, um local aqui, me permita, Zé Maria, um que nós tivemos local, foi o caso de Zé Maria do Rocha, que colocaram na mídia social antes mesmo que o juiz tivesse publicado a sentença. Então, vai para um lado diferente, e aí eu aproveito, tá, Rocha e Zé Maria, manifestar aqui meu total apoio e a confiança que vocês vão reverter essa situação, porque Itabirito precisa do seu trabalho, do trabalho de vossas excelências, mas desvirtuou antes mesmo do juiz emitir a sentença, propagar a sentença, já está na rede social. Então, tem que ser não controlado, mas melhor organizado. E o outro lado dessa carne fraca aí. A coisa propagou de um jeito tão grande que nós estamos vendo aí que a exportação do país, o país depende dessa exportação, que era de 63 milhões dia, caiu para 74 mil reais. Porque é uma forma de tratar errado e as mídias colaboraram. Mas tem um aspecto positivo, que é realmente como está acontecendo, tratar a forma, influenciar de forma positiva como está sendo essa reforma da Previdência. Então, senhor presidente, por hoje é só. Os outros assuntos deixarei para a próxima semana. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, vamos ver o tribuno, vereador René.
Senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, secretário-geral, público presente, servidores, imprensa escrita, imprensa falada, internautas do Facebook, demais vereadores, vereadora Rose e mais uma vez funcionários da casa, que eu tiver esquecido. Senhor presidente, eu recebi dois jovens no meu gabinete essa semana, semana passada, foi segunda-feira, onde eles perguntavam a questão da... Se eu era contra... Isso, a gente ri porque é normal. Se eu era contra a reforma e se eu votaria contra a reforma da presidência. Eu expliquei que isso é uma prerrogativa federal, não é vereador que vota isso, isso vem dos deputados, e a gente ficaria atento, sim, me abstive de falar do assunto, porque eu confesso, não li nada sobre o tema ainda, a demanda é muito grande da gente, e até recebi um material ali agora, para a gente explanar e falar até mesmo do assunto, mas vamos ficar de olho, sim, nos nossos deputados, para estar vendo qual a melhor maneira para estar atendendo a coletividade, afinal é essa bandeira que a gente defende também. Com relação à Vale, o vereador Max trouxe à tribuna, eu acho que tem que pegar pesado mesmo, e muito pesado com ela, porque é muito simples. Você vem, explora o nosso bem material, já falei sobre isso na tribuna uma ocasião, gera emprego sim, nós vivemos hoje em torno, né, da nossa renda per capita, principalmente é sobre minério, mas nós não podemos esquivar para ela com relação às questões ambientais e também as questões que ela tem tratado os funcionários dela também, porque muitas pessoas, muitas empresas estão na questão de que está em crise e começa a fazer ameaça aos funcionários e até mesmo maltratá-los, como se diz, se abrir a boca e revoltar, está na rua, e aí fica coagindo, o funcionário não pode. Então tem que pegar pesado mesmo, tem que correr atrás mesmo, é uma vida de mão dupla, é uma contrapartida muito bem feita que tem que ser, que ter, e o poder público, nós vereadores também temos que ficar atento a eles, mas a gente vai, cede o que pode ser feito, mas tem que ficar, fiscalizar pesado mesmo. Quando o doutor Edson fala aqui a questão da Serra Verde, sobre esse novo projeto, supostamente novo projeto, porque eu recebi toda a documentação dela e está no edital, que esse cartão de integração já deveria estar funcionando desde 2006, mas eu gostaria de falar que, né, eu vou estar presente nessas reuniões sim, porque não adianta lá em cima fazer um circo, fazer um papelzinho daqui e outro dali, para depois chegar a população ficar à mercê de novo, porque eles foram até a comunidade, tá? E falaram que dentro de 15 dias o ônibus já estava rodando com o projeto, já vai para 20. E sem contar de novo, aí tem problema. Os internautas agora estão muito tranquilos, porque os internautas agora marcam, que eles não têm medo não. É isso mesmo, tem que marcar o vereador mesmo, tem que cobrar dele, e aí vem problema lá no Munu, aí continua tendo problema no Capanema, aí continua tendo problema no meu sítio, continua problema no Paradelmo, aí vem o morador do Cardoso e reclama, aí vem o morador da Dom Lopes, então quer dizer, 100% não está. Nunca vai chegar, mas a gente tenta ver, mas nós vamos brigando aqui, no bom sentido, vamos falando, vamos atentando a eles, vou repetir de novo, se tiver correto, nós vamos bater palma e agradecer, se não tiver, nós vamos ter que falar, porque a minha função é denunciar. E agora, depois que eu fizer todo esse levantamento, senhor presidente, até mesmo na questão, quando o senhor sugeria, em reuniões passadas, em chamar eles aqui, eu peço só que esperem, mas me dê um prazo aí de no máximo 30 dias, que eu estou levantando algumas documentações para a gente chegar, e agora nós não vamos, eu acredito que nós não podemos mais ficar só assim. Por que que não está passando em tal lugar? Por que que não está atendendo em tal lugar? Não, tem um contrato, tem um edital, foi baseado em cima, a empresa vencedora foi elas, não tem nada irregular no processo licitatório naquela ocasião, pelo que a gente já começou a ler, mas agora vai ter que começar a cumprir a lei. É dentro da lei que as coisas vão funcionar. Se não for dentro da lei, nós temos aqui ao lado do Ministério Público, vamos começar a denunciar. E pelo que eu entendo, a Secretaria de Transporte que monitora ela a Secretaria de Segurança e Trânsito que monitora ela o tempo todo. Então também nós vamos procurar saber deles se tem notificado, se tem aplicado as penalidades dentro das prerrogativas do contrato, como rege a lei. Outra coisa também, a gente gostaria de falar, foi abordado por outros vereadores, a questão da chuva. Infelizmente, tem hora que a gente fica chateado, porque o prefeito fez chover demais. Eu acho que o prefeito devia falar com São Pedro, assim, chove menos, porque, coitado, tudo é culpa do prefeito. O que que acontece? Eu vi alguns posts, eu gosto muito de mídia, de rede social, porque eu estou atento a ela o tempo todo. Algumas pessoas já chegam rasgando, prefeito safado, prefeito não sei o quê, e vai indo, acontece. Não pode, né? Aí é antiético da minha parte comentar, mas é o cidadão que comentou, a prefeitura fez limpeza na rua dele, na
sexta-feira de manhã, quando foi à tarde, o entulho estava todo de novo jogado na porta da casa dele. Aí a gente fala, que moral que tem de falar de secretaria, de prefeitura, que moral que tem de falar do prefeito, até mesmo do vizinho, se não cumpre com sua obrigação. O que, que adianta chegar na Carioca e julgar um sofá lá dentro, que já foi tirado, o Toninho sabe muito bem disso, e depois vai para a mídia, que determinados moradores lá dentro, vereadores fecharam os olhos, secretaria de meio ambiente fechou o olho, ninguém faz nada, mas espera aí, será que nós estamos cumprindo o papel de cidadão da gente? Questionar é muito fácil. Todo mundo sabe do direito, mas esquece do dever. Então vamos atentar a isso, que questões ambientais têm que ser parceria. Prefeitura faz o papel. Se não estiver fazendo o papel correto, nós vamos puxar a orelha. Mas a população também tem que fazer o papel. Se não fizer, não vai ter jeito de forma nenhuma chegar num consenso aí. Senhor presidente, eu até gostaria de trazer aqui um agradecimento ao senhor. Eu fui à comunidade do Paradelmo ontem, o senhor foi muito elogiado lá por alguns moradores lá dentro, lá, e eu não tenho dúvida do seu trabalho, até mesmo porque eu conheço, sou suspeito a falar, porque senão vai falar que a gente está fazendo lobby com o senhor também, porque tudo agora é lobby. E eu reuni com algumas pessoas, alguns jovens daquela área, e nós levamos alguns materiais esportivos que veio de doação do deputado João Vitor Xavier. O João tem feito muito por Itabirito, assim como outros deputados também, e aí vem a questão também do Diego, que isso é bom, e a gente tem hábito de apoiar essas pessoas, que não só aparecem aqui na eleição, quando ganham, levam o voto da gente, mas vem retribuindo com o trabalho prestado, e é isso que eles têm que feito, a gente fica orgulhoso. Independente se teve 3 mil votos, 4 mil votos, interessa que Itabirito está sendo olhado. E aí, eu falei para eles que uma da função dos vereadores também, nós vereadores, é levantar a demanda das comunidades e levar até o executivo para que possivelmente ele possa estar executando. E uma coisa que eu levei ao prefeito hoje e vou continuar cobrando, nós estamos na hora de começar a olhar um pouco mais por esporte. O que, que é? Tem corrida de rua, tem... Eu vou me esquivar de falar alguns nomes, porque às vezes a gente pode atropelar em palavras. Tem natação, tem... acho que é treio, sei lá, a gente não vou entrar muito não, para não cometer algum erro aqui. Mas nós esquecemos um pouco do futebol amador. Na época que tinha várias escolinhas da prefeitura, tinha os ranca-unhas que a gente falava, e era até engraçado que a gente jogava bola nos calçamentos, aí arrancava o tampão do dedo e aquela coisa toda. E aí, pegando um gancho que a gente está falando, só para descontrair, o que acontece? Se você investe hoje em esporte, você tira hoje uma boa parte da juventude do mundo da criminalidade, do mundo das drogas. Você conscientiza, disciplina essas pessoas para ser possivelmente, né, virar gente mesmo futuramente. Então isso é investimento, a gente vai pegar assim essa bandeira, né? Eu acho muito bom investir e eu sei que o Zé Maria é referência nessa área. Então, Zé, o que, que eu fiz lá, que eu falei assim, olha, vamos dar a mão para o Zé também, vamos trabalhar junto com ele, porque é parceria. A gente não tem que defamar o trabalho do outro, igual alguns vereadores têm feito. Chega, fulano de tal está olhando, mas fulano de tal, então não. Vamos dar a mão junto, vamos caminhar, porque lá fora tem uma sociedade bem grande que tem sofrido com bastante coisa e a gente tem que unir as mãos para estar trabalhando junto com ela. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, parece que entra essa casa agora, um projeto onde dá um aumento, equipara o piso salarial, não é isso, Max? Dos professores. Eu acho válido, justo, tem que fazer para todo mundo sim, e o projeto descendo com aumento para todos os servidores, pode ficar tranquilo, ao sindicato que está em cima, nós vamos votar favorável sim, não vamos tirar benefício de ninguém, tá? E nessa hora nós temos que deixar o ódio de lado, deixar o prefeito de lado, o partido de lado e unir somente a uma causa, que é vocês. Podem ficar tranquilo que o meu apoio é garantido perante essa casa, que eu tenho direito a um voto e ele vai ser dado a favor de vocês sim. Só, eu gostaria de pedir vocês também, não são todos, entendo o que eu estou falando, não são todos. A gente recebe algumas reclamações de algumas pessoas que passaram num concurso, que já assumiram as vagas. A título disso, semana passada, na unidade básica do Santa Rita,
uma servidora foi atender determinado membro e simplesmente falou para ela: não tem esse remédio. O que é isso? Não tem o remédio. Aí o paciente procurou uma outra enfermeira, chegou e falou: não, o remédio está aqui na banca, tal, não sei o quê. Quando foi se descobrir, a pessoa era de Ouro Preto, nada contra se é de Ouro Preto, nada contra se passou no concurso, é prerrogativa da lei, ninguém pode proibir isso, vem gente do país inteiro fazer concurso, mas o compromisso com a cidade tem que ter, o compromisso com a população tem que ter. Se não gosta do prefeito, não gosta do secretário, não gosta de nós vereadores, não gosta de não sei o quê, pensa na população, que é ela que precisa. Quando está atendendo uma pessoa, qualquer área que seja do serviço público, ponha na casa, no lugar dessa pessoa que está sendo atendida. Ela quer chegar, ela quer ser bem atendida, às vezes um simples bom dia já sai satisfeito. Eu acho que é isso que está faltando um pouco mais das pessoas que vêm de fora, que seja bem-vindo à nossa cidade. Muito bem-vindo à nossa cidade, porque nós temos fama de cidade hospitaleira. Mas que passa a comungar também com o nosso serviço da comunidade, com as pessoas que aqui nasceram e estão sendo criadas aqui dentro. No mais, deixo mais uma vez claro, a favor seus, estamos juntos. Um abraço, senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
Não, padre, muito...
Claro.
Com relação às suas palavras, né, agradecer o senhor lá do Paradão e dizer o seguinte: falar mal de mim é fácil, dura ser eu. Agora, eu não tenho culpa que eu tive 2.000 votos, então, alguma coisa eu fiz a população. Agora, tem gente aí que usa as redes sociais para falar mal dos outros, falar mal de mim, de vários vereadores. Inclusive, ontem mesmo eu estava no EPA, fazendo compra lá, a mulher que trabalha no açougue me chamou: Zé Maria, fulano de tal foi embora corrido. O caminhão parou lá na casa dela, 3 horas da manhã, e jogou os mulambos dela dentro do caminhão e vazou para Divinópolis. É por isso que eu falo, você não deve falar mal dos outros sem ter certeza. Então, graças a Deus que ela foi embora para longe, ver se ela fala mal dos outros agora, dos outros vereadores, lá em Divinópolis.
E outra coisa...
Muito obrigado pela parte.
Tá, okay. Outra coisa, senhor presidente, é o seguinte. Às vezes proferem palavras na rede social, mas esquecem que lá não é bueiro, não, tá? E nem privado. Você pode soltar qualquer coisa lá e dar descarga, não. Porque nós temos uma justiça também e estamos atentos a isso. Eu sempre falo, vamos pegar a rede social, igual eu faço, para usar para o lado do bem, para fazer e falar a verdade. A inverdade responde juridicamente, igual algumas pessoas já vão começar a responder agora.
Você, Renê, me concede uma parte,
claro,
por favor? Eu só quero discordar de você, de uma fala que você colocou, quando você fala que essa ação é um circo, e não é. É uma ideia, e as ideias elas precisam ser discutidas. Se não der certo, não tem problema nenhum voltar atrás, mas é uma tentativa da gente estar contribuindo para melhorar o transporte público aqui da nossa cidade. É só isso que eu queria destacar.
Perfeitamente, doutor Edson, eu vou continuar na fala que é um circo mesmo, mas se provar para mim que foi bom, para mim não, para a população que foi bom, o senhor pode ter certeza que eu vou chegar aqui e vou me redimir. Bacana? Muito obrigado a todos.
Agradecer as palavras do vereador Renê. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos passar agora para as indicações dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha. As indicações vão ser votadas em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. São objeções aprovadas, primeira discussão e votação, indicação dos vereadores será votada em bloco.
Agora vamos para os requerimentos dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha e Rosilene do Carmo Cardoso. Da mesma forma, os requerimentos a serem deferidos em bloco.
Os requerimentos dos vereadores estão em discussão. Estão em votação. São objeções aprovadas, os requerimentos serão votados em bloco.
Agora, projetos de lei em pauta. Projeto de lei número 10/2017, inclui dispositivo a lei municipal número 3182, do dia 30 de junho de 2016, que dispõe sobre diretrizes da elaboração da lei orçamentária 2017 e da outras providências. Essa lei, esse projeto de lei número 10/2017, os pareceres primeiro a serem votados da Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhá-la para votação em plenário. Essa comissão é composta pelo vereador Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. E também a Comissão de Legislação e Justiça resolve também encaminhá-la para votação em plenário. A comissão é composta pelo vereador Maximiliano Silva Barreta Fortes, vereador Arnaldo Pereira dos Santos e vereador Denilson Francisco Braga. Então, primeiro, votar os pareceres das os pareceres das comissões.
Está em discussão os pareceres das comissões. Está em discussão. Está em votação. São objeção aprovadas os pareceres das comissões, Serviços Públicos Municipais e Legislação e Justiça.
Então, agora, senhor presidente, para a primeira discussão e votação do projeto de lei número 10/2017.
Está em discussão o projeto de lei 10/2017. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu voto contrário.
Senhor presidente, eu também voto contra.
Eu também voto contra, senhor presidente.
Senhor presidente, a gente tem uma orientação de bancada, né? Até na oportunidade eu quero reiterar, viu, Rosilene, que a gente tem uma... A gente já tirou a nomeação da nossa liderança de bancada, que é a Rosilene do Carmo, e a gente votando com orientação de bancada, a gente vota contra o projeto 10 e o projeto 11. Só para antecipar, porque não é votação nominal, mas a gente já se manifesta, tá? Obrigado.
Senhor presidente, aprovado, hein? Por 8-4.
Senhor presidente, projeto de lei número 11/2017.
Está em...
Não, tem que os pareceres. Projeto de lei 11/2017 altera o plano de cargos e vencimento PCV dos servidores do município de Itabirito, aprovado pela lei número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, é do executivo. Da mesma forma, vamos colocar em discussão e votação os pareceres. Encaminhar para a votação em plenário, composto pelo vereador Arnaldo, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. E a Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-lo para a votação em plenário, composto pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. Então, primeiro, em discussão e votação, os pareceres das comissões.
Está em discussão o parecer das comissões Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais, ao projeto 11/2017. Está em discussão. Está em votação. São objeções aprovadas as comissões. Pareceres.
Senhor presidente, agora, para a votação da matéria, projeto de lei número 11/2017.
Está em discussão o projeto de lei 11/2017, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu voto contrário.
Eu voto contra, senhor presidente.
Eu voto contra, senhor presidente.
Senhor presidente, eu sei que já está na votação, mas é porque foi muito rápido, mas muito breve. Só me permite um comentário aqui. Para diferenciar esse 11 do 12, porque tem um público de servidores aqui que é da educação, para não confundir os dois projetos, quem está na galeria, o referente à educação é o que está chegando hoje, que já vai ser encaminhado para os devidos trâmites. Esse 11 é outro do plano de carreiras, que tem outra situação. Só para não confundir, o dos servidores da educação é o 12.
É o 12/2017.
Só para não confundir quem está lá em cima, nós estamos votando o 11. A gente manifesta também contrário ao 11. Tá?
Sem objeção, aprovado por 8-4, projeto de lei 11/2017.
Senhor presidente, agora vamos para o projeto de lei número 12/2017, que altera a lei número 2856, 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos funcionários públicos da educação básica do município de Itabirito, com alterações posteriores. Esse projeto é do Executivo, chegando nesta casa hoje, deverá ser encaminhado para as comissões competentes.
O projeto 12/2017 será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 13/2017 dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que estabelece da lista de medicamentos disponíveis para entrega da rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências. Esse projeto é do vereador Ricardo Luiz de Oliveira e está chegando a esta casa hoje, será encaminhado também para as comissões competentes.
O projeto 13/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, será encaminhado às comissões competentes.
Presidente, essa é a matéria do dia.
Agradecer a presença de todos e gostaria de convocar todos os vereadores para uma reunião extraordinária na quarta, às 8h30. E sendo só essa matéria, gostaria de agradecer a todos pela presença. E, em nome de Deus, eu declaro encerrar o trabalho de hoje. Muito obrigado a todos e boa noite.